Nós vamos passar a palavra a Maria Eulália Alvarenga, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição.
Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa com o nome do deputado Paulo Lamarque. E agradeço a Leng pelo convite e parabenizo pela realização dos ciclos de debate e deste fórum, que muito colabora para conscientizar a população mineira sobre o tema. O convite foi para que eu falasse sobre transparência e controle social, sistema tarifário e financiamento, orçamento público ou subsídio. Deixo deixar claro que a minha fala não se trata de crítica pela crítica, mas para contribuir em busca de soluções entre os poderes constituídos e a sociedade civil. É inconcebível que o nosso país seja a sétima economia do mundo e tenha tanta desigualdade. Somos um dos países mais injustos do mundo. Segundo dados do PNUD, que é o Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2010, aponta o Brasil como o terceiro país mais desigual do mundo. Em dados de 2012, estamos em 85º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E em 69º lugar, Índice de Percepção da Corrupção. Somos o penúltimo país, entre 40 países, no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. O país necessita de mudar os rumos de sua gestão pública. Em relação ao tema da minha palestra, temos recursos para implementação da mobilidade urbana necessária? Até quando continuaremos aqui discutindo este assunto? O PDDI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, ele é de 2011. Quando efetivamente conseguiremos sua implementação? A nossa luta é para que as políticas públicas saiam do papel e ganhem fora de cidadania e que sirvam de fato a garantir os direitos de todos e todos os mineiros, mas não só, mas também de todos os brasileiros. Então, eu trago aqui uma análise do que foi feito, que nós estudamos sobre mobilidade urbana. São vários conceitos, o tema é muito, muito extenso, mas eu tentei resumir o máximo possível. De fato, o modelo esgotou. Não dá mais esse modelo nosso de automóveis. Então, a legislação de transparência e o controle social, eu só listei, não vou entrar em detalhes, mas só alertar que o decreto 14.806 da Prefeitura de Belo Horizonte ele dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela lei de acesso à informação. Quando você pega a lei que institui a diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana, vai ver que o objetivo dela é contribuir para o acesso universal à cidade, por meio de planejamento da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. E ela vem sempre falando equidade, eficiência, eficácia, efetividade. A gente vai perguntar se realmente o que está aí, o que está posto para a população, segue essa lei. Se os nossos contratos aí de concessão, Belo Horizonte tem um contrato de concessão de transporte público, na região da região da Grande BH, região metropolitana, muitas cidades nem isso tem, né? nem licitação foi feita, nem cumpriu a lei de licitação. Então, a gente vai tentar falar se essa gestão democrática e controle social existe no planejamento e na avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E ela sempre vem falando equidade, eficiência, sempre com a participação popular. No artigo 7º da mesma lei também vai lá, mesma coisa, consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Aí o que a gente aqui vai colocar é o que é transparência e o que é publicidade. Eu acho que os nossos gestores públicos têm de estudar um pouquinho mais o que é transparência, porque a noção de transparência pública é mais ampla do que o conceito de publicidade. O que está nos portais, vários portais, é publicidade, que é a mera e simples, por exemplo, publicação de atos, como, por exemplo, informações de linguagem extremamente técnicas, como balanços orçamentários e financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por qualquer meio, não garante por si só a transparência. Se os cidadãos não conseguirem efetivamente essas informações e para poder fazer uso delas. Porque se eles não puderem fazer uso, não tiver informação que ele conheça e possa fazer o controle, a gente não vai ter o controle social que o Brasil precisa. Então, transparência que permite qualquer cidadão saber onde, como e por que o dinheiro público está sendo gasto. Ajuda a produzir confiança pública na capacidade do desempenho do governo. A gestão pública tem de ser feita às claras, sem mistérios, e é preciso que os dados sejam publicados em linguagem simples e compreensível a qualquer cidadão. E que o cidadão, quando quer saber, ele não está lá lutando contra o gestor público. Porque quando a gente quer dado, parece que a gente é... Ah, vem aquela mulher lá pedir mais dado aqui. Ah, eu não vou nem responder. E não responde. A lei de transparência, nós temos 3 cartas publicadas, protocoladas no Estado, desde maio do ano passado, que não foram respondidas. Eles respondem o que interessa, ou respondem também aquilo que você, aquilo que você não perguntou. Então, aí nós, pela transparência, uma boa transparência das contas públicas, a gente vai poder exercer o efetivo controle social, que tem várias, várias discussões a respeito, e práticas recentes de diversos segmentos da sociedade têm entendido como sinônimo de participação social nas políticas públicas. A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas também fiscalizem de forma permanente a apresentação, a aplicação dos recursos públicos e efetividade, não é eficiência, não, e a efetividade dessa política. Os entes federados não podem mais reger por concepção unilateral, como ocorre na maioria das vezes. Hoje, a gestão pública é com o cidadão, ela é participativa. Mas tem que ser participativa não é só no papel, na legislação, não. Ela tem que ser participativa na realidade, lá no dia a dia do cidadão. Deve se guiar cada vez mais pela satisfação dos cidadãos e austeridade com dinheiro público, visando efetivar os seus direitos sociais. Ou para que existe o serviço público? É para o cidadão, ele é seu cliente. Tem de tratar um cidadão público como seu cliente. No nosso país, existe uma correlação negativa entre carga tributária e serviços prestados pelo Estado. A carga tributária do Brasil é alta? Depende. Ela é muito alta. Que a gente não tem qualidade, não tem saúde, não tem educação, não tem transporte público e outras políticas sociais. O controle interno, aí a gente vou passar bem rapidinho, então, o controle interno, que é pelos próprios órgãos, o controle externo institucional, né, que é o CGU, o Tribunal de Contas, os Ministérios Públicos. O controle social é feito pelos conselhos municipais, estaduais, federais, que representam a possibilidade de participação popular nas políticas públicas. Podem ter a função de fiscalização, de mobilização, de deliberação ou de consulta. Outras formas também, o cidadão não precisa participar de nenhum conselho, ele também é assegurado ao cidadão individual participar do controle. Mas realmente os controles representam a nossa sociedade nesses conselhos? Como são formados? Qual é a participação da sociedade nesses conselhos? A efetividade dos mecanismos de controle social vai depender essencialmente da capacidade de mobilização social. Nós temos que pressionar para mudar esses conselhos, porque na maior parte desses conselhos é para legitimar o processo. Ele não é para realmente ter uma participação popular. Ele está ali para legitimar, para falar que está cumprindo a legislação. Você tem uma ideia, aí o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento da Região Metropolitana, daqueles 16 membros, só 2 representantes da sociedade civil, que aí foi feito o colegiado, que eu participei durante quase 4 anos, que tem o colegiado da sociedade para dar subsídio para os nossos 2 representantes. Mas, coitados, brigando com aquele todo de gente ali, é um pouco difícil, né? Vocês têm uma ideia como está sendo feito, que nem o Tribunal de Contas consegue fazer o controle social, o programa, o Rede Cidades, que seria seria feito para a Copa, seria um legado da Copa do Mundo. Lá, não sou eu que estou falando, o parecer do Ministério Público, do Tribunal de Contas, está lá a página direitinho nas contas do governador, ele fala que somente 26%, apenas 26% que foi previsto foi feito. Somando-se a isso, a ineficiência ou ausência de apurações tempestivas dos indicadores para avaliação mais efetiva, não apenas desse programa, mas da rede como um todo. Então, aí vamos ver a corrupção. Entendi. Aí a corrupção nas obras superfaturadas, cartéis nas concorrências públicas e o BDI. Gente, a gente fala em corrupção, que a gente vai ligar. Há dinheiro para a mobilidade pública que o Brasil precisa? Aí você vai ver as corrupções, a corrupção, as obras superfaturadas ou inacabadas, os cartéis das concorrências, eles funcionam só em conjunto com os órgãos públicos, não, mas fora deles. Porque se o Estado não paga o BDI que eles querem, eles vão o quê? Não vão entrar na concorrência. O que, que é BDI? É benefícios e despesas indiretas. É um índice que está na Constituição Civil, que geralmente na empresa pública é 14, 18, 19. Quando você vai olhar o BDI nas obras públicas, chega até a 40. É a sociedade que paga. Por isso que pode quebrar a obra, voltar a obra e falar que o povo não vai, que não tá, vai pagar nada. Não vai pagar nada? Economia não existe cafezinho grátis. Alguém está pagando a conta. Então, é o custo, vou passar, que o meu tempo já está chegando. Ali não tem nada a ver com a Copasa, mas esse último parágrafo ali é sobre o BDI, que estava muito acima do custo. Então, é na execução do projeto. A licitação está tudo lá. Mas a execução? Cidadão tem condição de fiscalizar a execução? Você pode chegar no seu bairro e está uma placa. Obra do governo estadual com recurso do governo federal e municipal, tantos milhões. Mas você tem condição de saber que obra é aquela? Qual é a etapa daquela obra que está sendo feita? Qual o material que está sendo usado? A espessura do asfalto está lá 10 centímetros na licitação, eles colocam 7. Um quilômetro de asfalto, gente, é dinheiro demais. 3 centímetros, quanto que a gente está perdendo? E as bitolas? A bitola da manilha é de 100 milímetros. A bitola da manilha está 20. O cidadão, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não tem condição de fiscalizar isso. Então, isso tem que ficar muito aberto para o cidadão, que ele que está lá na ponta, para ele fazer esse controle. Eu queria só colocar aqui, então, o cidadão tem informação, que ele tem de ter informações que permita a qualquer momento exercer o controle social, o exercício da cidadania e fazer suas denúncias. E para evitar que o dinheiro público vá para o ralo. O diabo mora nos detalhes. É aí que vai embora o dinheiro público. Então, o sistema tarifário. Nossa, não vou chegar no final. Então, tem a lei lá de concessão, vocês vão pegar no artigo 6º, ele tem de ser o serviço tem de ser prestado, tem que ser adequado e pleno atendimento ao usuário. O serviço adequado está na lei. É o que satisfaz as condições de regularidade, de continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Quem anda de ônibus sabe que não está nada disso. No contrato da prefeitura com as empresas, de ônibus está tudo lá. Mas esse contrato está sendo cumprido? Vou ler o contrato e me responda isso. O André vai falar um pouco mais sobre isso. Então, política tarifária é uma política pública para a cidade e não uma questão empresarial privada, regida por um contrato entre empresas, sem transparência e sem controle. Esse é um dado, eu não vou nem falar, mas o que poderia ser feito? Qual o sistema que a população demanda? Passe livre, tarifa zero, o que está posto? Sabemos que todos os direitos sociais têm custos financeiros. Aquilo que eu falei, não existe cafezinho grátis. Mas aonde que há dinheiro para a mobilidade urbana que o Brasil necessita? Que não é só para a lógica, até na lógica capitalista esse sistema não funciona. O empregado chega cansado do trabalho, ele não vai produzir. Ele não tem lazer. Então a gente vai pensar na dívida pública, renúncia fiscal. Renúncia fiscal de Minas ali, que não está cumprindo o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o Tribunal de Contas, está ali o link, a página, quem quiser pesquisar.
Então ele faz ausência de indicação das empresas beneficiárias com a renúncia fiscal. A renúncia fiscal vai baixar a tarifa. O que aconteceu com a tarifa de Belo Horizonte? Ela baixou de 2,80 para 2,65 com renúncia fiscal do PIS/COFINS, que era 10 centavos, seria 10 centavos, e do ISS, que as empresas, renúncia fiscal total, 25 milhões a prefeitura deixou de arrecadar. Isso é dinheiro carimbado da saúde, da educação. Então, esse sistema não funciona. Aí tem a dívida pública da União. 708 bilhões do orçamento executado foi para pagar a dívida pública ilegal e ilegítima, já comprovada. A maioria dela nós não devemos. Nós não queremos calote, que é pagar aquilo que é legítimo, que é legal e legítimo. Nós pegamos a dívida de Minas aí, isso aí é do lá na Secretaria de Fazenda, vocês entrarem no site, vocês vão ver. Olha quanto que gastou com juros em cargos da dívida em 2012. 2.347 milhões. Amortização, 4.600. Olha o investimento. Tem condição de alguma coisa nesse estado ir para frente, desse jeito? De uma dívida ilegal e ilegítima, porque essa dívida não foi para criar escolas, transporte público, exporto de saúde, não. Essa dívida foi para sanear banco e vender e pegar os títulos públicos que não valia nada, entregou à União com valor de face, 100%. Ilegal e ilegítima, juros sobre juros. Só no, na fórmula de cálculo nós achamos 2.100 milhões. E fizemos uma carta para essa casa, protocolada, e até hoje não obtemos resposta. Fizeram, o ano retrasado, uma comissão para renegociação da dívida de Minas e pergunta, cadê o relatório final dessa comissão? Não, a comissão, os membros foram eleitos para outro, ou para prefeitos, ou tomaram outras partes, e a comissão parou, ela está aí. Cadê? Gastou isso tudo, fez propaganda, vamos renegociar, vamos, porque o nosso problema é auditar a dívida. Gastamos mais de 4 bilhões para sanear os bancos, gastamos mais de 1,5 bilhão para sanear o BENJ e vendemos por 500 milhões. Eu estou falando aqui com dados, tá? Não estou falando nada da minha cabeça. Aí vocês pegam a dívida de Minas, que ele todo que gastou, vocês verem que é a bola de neve. Pagamos mais de 6 bilhões, né? Fora que a dívida subiu de 69 para 74. Então, ou a gente muda esse sistema, ou a gente vai ficar aqui discutindo projetos e não vão resolver nada. Nós temos agora, é realmente entrar, agora meu tempo está quase chegando, tem que conquistar a nossa cidadania, né? A cidadania é conquista, é luta social. E hoje, todos os governantes que não ouvir as vozes da rua estão sujeitos a não ser eleito. Os movimentos sociais de Belo Horizonte estão muito organizados. Não é só o tarifa zero, não é só o passe livre. Eu faço parte do movimento das associações de bairro de Belo Horizonte também. Está todo mundo mobilizado, todo mundo estudando. O pessoal, os estudantes que foram chamados de preguiçosos pelo governo do município, eles estão estudando, esses meninos, assim, vocês têm de dar, eles estudam, eles trabalham e estão estudando a legislação, porque não tem transparência no portal da BH Trans, não tem como chegar ao valor dessa tarifa. Chega lá, vai gastar tanto com o motorista, vai gastar tanto, isso, mas como eu cheguei o tanto do motorista? E nós temos mais 10 centavos ainda, que foi a renúncia fiscal do governo federal na folha de pagamento em janeiro. Cadê? Vamos esperar uma auditoria de uma empresa particular? Mas isso não é competência lá da BH Trans, que por sua vez é uma SA? Né? Não sei se poderia, para mim seria muito melhor uma autarquia, mas é uma SA, que não tem benefícios tributários nem legais nenhum. Então, vão esperar o quê? Mais uma auditoria de uma empresa privada para a sociedade ter acesso àquilo de direito da sociedade? Então, nossa luta do movimento que está muito organizado em Belo Horizonte, de bairros, de estudantes, de passe livre, do movimento de vilas e favelas, é para para conquistar a cidadania. Cidadania se conquista. É necessário nesse país que a democracia seja mais real do que a formal. Lei de eficiência, de controle, tem muito. Mas realmente há esse controle? Essa casa faz o controle das contas do governador? A Câmara faz controle da conta do prefeito? Eu fui presidente do sindicato dos economistas. Não segregam. Gastou tanto, cumpriu o índice lá constitucional para a educação. Pega para segregar para que realmente foi isso. Então, vamos pegar mais transparência nas contas públicas. O Estado existe para promover a boa qualidade de vida, não simplesmente a vida. Isso já falou Aristóteles lá antes de Cristo. Vamos, gente, realmente agora é hora. Eu acho que a sociedade está interessada e quer realmente que esse país mude, né? Não podemos continuar desse jeito, de ser um país, uma sétima economia. País rico para quem? Nesses índices que nós temos? Isso é realmente riqueza? Então, isso é que eu apelo a todos que estão aqui ouvindo essas palestras, esse debate, o pessoal que está ouvindo a TV Câmara, que realmente lute pelo direito na sua cidade. A lei de mobilidade urbana não é só para as grandes cidades, não. Minha cidade, no interior de Minas, tem 60 mil habitantes. Lá tem impraticável andar na rua, cidade antiga, não tem jeito. Lá tem de ter uma política de mobilidade urbana. Tem o político de mobilidade urbana do governo federal, que é 50 bilhões, mas ele gasta mais de 700 bilhões com a dívida pública, ilegal e ilegítima. É 2 bilhões por dia, mais de 2 bilhões por dia com essa dívida. Que país nós vamos chegar? Muito obrigada, falei no meu tempo e agradeço o espaço.